brasileiros contemplados com o benefício, apenas 17 milhões vão ser incluídos no programa Auxílio Brasil.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica a PEC dos precatórios. Na opinião da deputada, a proposta tenta impedir que profissionais da educação recebam do Estado algo que ganharam na Justiça como reparação de violações que sofreram.
Érica Cocai afirma que o objetivo do governo e de sua base aliada é constitucionalizar o calote nos professores. A deputada ainda alerta que não existe nenhuma garantia de que o valor arrecadado com o parcelamento dos precatórios seja usado para financiar o programa Auxílio Brasil, que é substituto do Bolsa Família.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a PEC dos precatórios mostra que o governo federal não tem intenção de priorizar a área social. Segundo ela, a proposta representa um calote no povo brasileiro por adiar o pagamento de dívidas já transitadas em julgado para exercícios fiscais posteriores.
Maria do Rosário acusa o governo federal de usar os mais pobres de forma eleitoreira. Para a deputada, não é coincidência a substituição de um programa permanente como o Bolsa Família por outro que vai durar exatamente até o fim da gestão Bolsonaro.
Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, no entanto, ressalta que o objetivo da PEC dos precatórios é garantir recursos para a implementação do programa Auxílio Brasil, sem deixar de cuidar da área fiscal. Para a deputada, apoiar a proposta é apoiar mais recursos para a população de baixa renda.
Carla Zambelli acrescenta que não faz sentido os partidos contrários à proposta defenderem um auxílio emergencial de R$ 600, mas não apresentarem alternativas para a área fiscal. A congressista ainda culpa os partidos de oposição pela ocultação dos passivos dos precatórios do Fundef.
Reinaldo Stefani Júnior, do PSD do Paraná, analisa que a PEC dos precatórios, além de criar regras para a negociação das dívidas dos credores da União, garante o financiamento do Auxílio Brasil, que vai beneficiar, segundo o parlamentar, quase 30 milhões de brasileiros vulneráveis.
Reinaldo Stefani Júnior também parabeniza a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal pela operação em Varginha, que matou 26 suspeitos de compor uma quadrilha de assalto a bancos. De acordo com o deputado, a operação evitou que mais cidades fossem aterrorizadas com a ação dos assaltantes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU realizou o quarto acompanhamento do Plano Nacional de Educação e detectou dificuldades no alcance das metas previstas. A situação se agravou com a pandemia de Covid-19. O acompanhamento avaliou o desenvolvimento do plano, o cumprimento das obrigações estabelecidas e os resultados alcançados. De acordo com a auditoria, existem deficiências no planejamento estratégico e na gestão de riscos do Ministério da Educação. Na relação da União com estados e municípios, o TCU identificou fragilidades na coordenação de ações, além da falta de informações para subsidiar a tomada de decisões estratégicas. O trabalho apontou ainda que a disparidade entre as redes pública e privada tende a se agravar ainda mais em virtude da pandemia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 8 de novembro de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Isaías 33, versículo 2.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. Primeiro, abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1. Sadi Kogo. 2. Márcio José Manareto. 3. Roger Carlos Vencato. 4. Franciele Vieiro Godóis. 5. Antônio Vanderlei Pechaque. 6. Magno Giliardi Gaberti. 7. José Juscelino Franco. 8. Daniel Walter Friso. Terceiro, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 94, de 27 de outubro de 2021. Suprime o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal, número 1148, de 9 de setembro de 2009, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 95, de 27 de outubro de 2021. Suprime o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal, número 756, de 20 de dezembro de 2002, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 96, de 27 de outubro de 2021. Altera os artigos 13, 255, parágrafo 3º e 257, parágrafo 1º da lei municipal número 811, de 16 de dezembro de 2003. Leitura e discussão do projeto de lei número 97, de 28 de outubro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. Leitura e discussão do projeto de lei número 91 de 2021. Autoriza a permissão de uso gratuito de área pública ao Sicred, Vale do Jaguari e Zona da Mata, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, para os fins que menciona e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 98, de 1º de novembro de 2021. Cria o concurso de decoração natalina premiada, Natal Magia, do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 99, de 1º de novembro de 2021. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 2 médicos plantonistas para atuarem em plantões junto à Policlínica Valdir José Lovato. Leitura e discussão do projeto de lei número 101, de 1º de novembro de 2021. Altera o artigo 234 da Lei Municipal número 106, de 26 de abril de 1991, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 102, de 1º de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoas números 13, 14, 24, 25, 26 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 106, de 3 de novembro de 2021. Altera o artigo 163 da Lei Municipal número 106, de 26 de abril de 1991, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 108, de 3 de março de 2021. Abre crédito adicional especial no orçamento do município da Nova Esperança do Sul para o exercício de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 110, de 4 de novembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Quarto, ordem do dia. Leitura e discussão e votação do parecer número 100 e do projeto de lei número 84, de 7 de outubro de 2021. Autoriza aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer número 101 e do projeto de lei número 90, de 19 de outubro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura, discussão e votação do parecer número 102 e do projeto de lei número 92, de 21 de outubro de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura na Escola Municipal de Ensino Fundamental São José. Leitura e discussão e votação do parecer número 103 e do projeto de lei número 93 de 2021, de 21 de outubro de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de duas monitoras de creche. Quinto, tempo de liderança. 1, líder do PDT. 2, líder dos progressistas. 3, líder do PL. Rodrigo Pivotto, vereador-presidente.
Se as bancadas estiverem de acordo, hoje dispensaremos a leitura da ata. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência 15 de 2021. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Habitação, realize a troca de lâmpada no Rincão do Ouro, próximo à propriedade do senhor Jair José Gorski. Justificativa. O referido pedido se faz necessário tendo em vista que a iluminação do local encontra-se ineficiente. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 8 de novembro de 2021. Rodrigo Pivotto, vereador, bancada dos progressistas. Ofício número 466 de 2021. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 3 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor Rodrigo Pivotto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas no plano de trabalho do edital SEDAC, número 04 de 2021, chamada pública de coinvestimento para auxílio emergencial. Prezado senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, aproveitamos para convidá-lo, assim como os demais integrantes da Casa, para acompanharem, fiscalizarem, bem como avaliarem as ações pactuadas no plano de trabalho que acompanha este convite. Salientamos que é fundamental o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação do referido edital por parte do Legislativo Municipal, visto que aderimos ao edital para atender às carências do setor cultural e inibir a evasão dos artistas que saem em busca de outras oportunidades, reiterando o nosso compromisso de direcionar as políticas públicas de apoio à classe, mantendo os valores culturais do município e reconhecendo o trabalho dos nossos artistas, assegurando o fortalecimento da economia criativa local, sendo o que tinha para o momento, renova protestos de respeito e consideração, atenciosamente, Maria Aparecida Girardon Fábero, Secretária Municipal de Educação e Cultura. Ofício do Gabinete, número 471 de 2021, Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 5 de novembro de 2021. Senhor Presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, sirvo-me do presente com o objetivo de solicitar e informar acerca da necessidade de prorrogação do prazo de entrega do projeto de lei orçamentária anual até o dia 29 de novembro de 2021, tendo em vista o acúmulo de trabalhos. Na oportunidade, renovo protestos de respeito e consideração aos integrantes dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Os vereadores concordam em prorrogar o prazo da entrega da LOA para 29 de novembro? Então, o prazo será prorrogado para este dia. E agora passamos para a tribuna livre. Primeiro, vereador Sadi Kogo.
Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, secretária, jurídico e o João que está na filmagem. O senhor Presidente, eu venho aqui comentar, talvez, notícias boas. Está entrando amanhã 120 mil da emenda do deputado Dirceu Franciscão, que é para a compra da ambulância, e é o da a parte da prefeitura, já está na conta, que vai ser encaminhada à licitação já. É uma coisa que está fazendo falta em Nova Esperança. Nas ambulâncias nossa está uns cacos, dá para dizer assim. E queremos que, eu acho que até a final do ano, por aí, esteja essa ambulância prestando serviço para a comunidade aqui de Nova Esperança. Então, já está praticamente, amanhã é os 120 mil está entrando e da prefeitura o restante, em torno de 170 mil, que vai faltar para a ambulância. Eu aqui quero comentar de novo sobre os terrenos, que o pessoal se mexe, quem interessa nos terrenos, porque eu, quando vê, dia 30 está aí, até assim, ó, se tem gente que trabalha, gente que sabe que o pessoal trabalha aqui, não pode ir durante a semana, no sábado de manhã tem gente atendendo lá no CRAS, e aqui também, para regularizar os papéis que precisam para encaminhar esses papéis. A gente não quer que as pessoas percam isso aí, porque depois que perdeu, perdeu. É, a gente não quer ver reclamação, ah, não deu para se inscrever. A gente está batalhando porque a gente quer que todo mundo tenha o direito. Outra coisa que já está sendo comprado, já foi comprado os bueiros para a sanga do Rincão ali, os bueiros de 2 metros. A demora agora é a fábrica de Santa Maria fazer, se não tiver pronto. É uns bueiros de 2 metros com os fortes aqueles, com ferro aqueles, tá, foi comprado. Então, creio que logo, logo aí, tá aí os bueiros, vão consertar aquele ali, que é uma coisa que precisa. Outra coisa que já está em Santiago, aquela retinha velha que está aí, que não funciona a parte de trás aí, e é uma retinha boa, quebra muito o galho aquela retinha, a case aquela, quebra muito o galho, já está sendo consertada lá. E aquela outra que deu problema no motor aí, já foi aberto e já está funcionando. Então, logo ali nós temos 4 retas funcionando aí, o que a gente quer é solucionar os problemas. Né? Às vezes vai atrasando, um precisa um bebedouro, outro precisa enterrar umas pedras, não está conseguindo. A gente quer que as coisas deslanchem e eu estou enxergando logo aí deslanchando esse tipo de coisa aí, porque com quatro retos faz muita coisa, é só funcionar que faz muita coisa, né? Então, era isso aí, eu acho que para hoje. Depois, se precisar, eu volto no tempo de liderança. Devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, meu boa noite. As questões da iluminação pública, até está ficando feio para nós, tem um bico queimado aqui na porta da Câmara. Imagina como é que estão os bairros, né? Acho que a administração tem que chamar a empresa e começar a cobrar, porque está... A gente fala aqui, falar para essa mesa aqui, a mesma coisa, não adianta nada. E o pessoal nos cobra, tia, pelo amor de Deus. Também a questão da limpeza das ruas. As ruas principais estão limpas. Só que não são só as ruas principais. E as ruas dos bairros. Acho que está na hora de nós dar uma capinada ou fazer uma limpeza. Porque o final do ano está chegando. Falta o quê? 50 dias no final do ano? Em 50 dias não limpa toda a cidade. E no tempo da nossa administração nós era cobrado dia e noite sobre isso. Era limpeza e limpeza. E agora a gente não se vê ninguém limpando? Também na questão da televisão que sumiu. Como é que está esse processo? Alguém tem informação disso? Porque quando sumiu a geladeira nossa... Nós fomos atrás e recuperamos a geladeira. Está aí a geladeira. E a televisão? Alguém tem que vir aqui dar uma informação. É uma fiasqueira, tia. Sumiu uma televisão dentro da prefeitura? Vamos parar onde com isso? Eu não sei mais. Também do questão do lixo na pracinha ali do Flores Berto, Guanese. O pessoal foi lá hoje, está mau cheiro, não tem como ir na pracinha. Até a emenda aquela dos 25 mil ia destinar para um lugar. Resolvi destinar para a pracinha Flores Berto e Guanese. Até eu fiz uma cobrança do banheiro. Então, vou indicar com o partido. Meus 25 mil vai ser para investir na pracinha, em banheiro e, pracinha, e brinquedos novos. Também escutei o programa do prefeito. A questão da Corsã. Eu não vou manifestar, porque é um assunto muito complicado. Vamos esperar se algum município aqui do Vale do Jaguari vai assumir a Corsã, para nós tomar alguma decisão. Então, eu não tenho decisão nenhuma tomada, provavelmente os colegas nossos também não, e vamos esperar mais uns dias para ver. Era isso, senhor presidente, eu vou falar para a mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes do 87.9, as redes sociais que nos assistem, ao Jorjão na live aqui da Câmara, assessoria jurídica, secretário, nosso boa noite. Estive falando com o secretário Biasi hoje, né, que pedido de providência que foi feito esses dias através desta casa, né, para colocar em funcionamento a rede de água do Poço do Rincão dos Lopes. Falei com o secretário, vai tomar as devidas providências dentro de em breve, vai ver se não fugiu aquela água de lá, né, do poço. Tem que fazer um teste para ver, tem que fazer o teste de qualidade, fazer também, né, e também dos valores diferenciados da patrulha agrícola, né, para os agricultores familiares até 4 módulos fiscais. O mataburro adiante do Colégio do Rincão do Ouro também, né, em breve, vai ser reformado ou feito novo, né, que é uma necessidade urgente. A roçada também do Lava Pés agora só termina mais alguns serviços que tem prioridade, aí também estará sendo feita toda a roçada daquela estrada e também, né, na estrada que desce para o Campestre até os Desconze, que está onde o vereador Peixac fez o desvio das cercas lá, então vai ser feito a roçada, falei com o secretário hoje. Quero colocar mais aqui uma vez, mais uma vez nessa casa, chamar a atenção do pessoal para que as inscrições dos terrenos urbanizados até o dia 30 do 11. Né? Então o pessoal, o Neto já falou aqui, vou dar mais uma colocada aqui nesse sentido para que as pessoas venham, quem tem interesse, que venham procurar aqui na prefeitura ou no CRAS, né, as informações devidas, né, então para não deixar para mais tarde. Também teremos agora no dia 14 do 11, se tudo transcorrer normalmente, se o tempo não for chuvoso, teremos na Praça União a Domingueira da Integração, também mais esse evento, né, onde vai ter várias atividades, né, os artistas locais também estarão se apresentando na oportunidade. A licitação do lixo urbano também está em fase de homologação da documentação, né, duas empresas, a Coval e a Anzo, né, se nenhuma delas entrar, ou alguma entrar com recurso. Então, em breve, teremos o lixo terceirizado novamente. É importante que o vereador Sadi falou aqui da ambulância, né, que é uma necessidade urgente, era para ontem, né, mas as coisas demoram. Está saindo o recurso, né, 120 do Franciscon e 270 da Prefeitura, então aí teremos uma ambulância nova, né, que é uma necessidade muito grande na saúde do nosso município. Também, falando com o secretário Biasi, duas caixas de água de polietileno para as comunidades aqui do Rebelato e outra para São Luís de 500 litros. Né, então, são dois postos artesianos que precisam... onde vai o levante da água, né, precisam de caixas novas, então estão recebendo essas duas caixas, agora já estão compradas e já vão ser colocadas. Também a estrada aqui do Planalto foi patrolada, né, ficou boa, né, estava um pouco meio seca, mas ainda melhorou bastante. O projeto de educação aqui da compra dos terrenos, que falei na outra sessão também, é muito importante, é um projeto ousado, mas um projeto que vai vir beneficiar, né, as nossas crianças aqui que estudam no Colégio São José. A gente sabe que o município está crescendo, cada ano que passa vai aumentando, gente que vem de fora, então é muito importante se investir no futuro, porque o futuro nosso é a educação, é as nossas crianças, e isso é um projeto muito importante, onde vai ter dentro de toda a quadra que já engloba, que é a escola mais velha aqui de São José, vai ter pracinha de brinquedo, não vai precisar as crianças se deslocar nas ruas, vai ficar mais protegido em questão de riscos nas ruas. Então é muito importante esse projeto da educação. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo, a vereadora Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87, a live do Jorgão ali, a web centenário. Meu muito boa noite. Hoje, então, meu primeiro assunto, também falar sobre o investimento, né, que o prefeito deu dos 25 mil, que se nós tivéssemos aprovado aquela lei passada das emendas impositivas, aí nós ia ter sempre, né, mas já que ele decidiu dar por conta própria agora, então vamos aproveitar, né. Nós reunimos a bancada do PP e do PL, vamos investir nas pracinhas, começar pela aquela da central ali, depois aqui, da Ipiranga, da Plaza de Castro e no Jardim das Hortênsias, que o pessoal está pindo, e na Centenário. O Márcio disse que é pouco dinheiro, mas nós vamos reaproveitar, tentar reaproveitar os brinquedos ali para pôr nas outras também. Vamos dividir uma vela para cada santo e vamos fazer dar o dinheiro, porque todo mundo está... A gente precisa organizar lá mesmo, não tem no Jardim das Hortênsias e na Centenário também, está bem precária a situação. Também o vereador Márcio já falou ali das ruas, que até numa sessão anteriores o Piechak falou que iam começar a continuar a capina nas ruas, iam tirar as terras e coisa. E até agora nada, né? O centro principal, o principal ficou limpo, né? Que as ruas principais, mas os bairros ficou esquecido lá, o Centenário, aqui em cima, na Vida Nova. E se vai deixar tudo para o final do ano, não vai dar tempo, né? E aí não adianta começar a limpar, que nem a do asfalto foi limpada, e a Redenção Friso foi duas vezes limpa, né? E as outras não. Então vamos ver se conseguimos dá um jeito para limpar os bairros. Agora vamos começar pelos bairros e depois terminar nas principais. Também, desci lá para baixo, lá no meu bairro. Já estou apavorada de novo, porque aonde que já limparam para ser os terrenos, canalizaram, já está puro lixo de novo. Tem sofá, tem colchão, olha, tem de tudo. A gente não sabe nem o que falar mais, Mas pedir a colaboração, pedir para a comunidade, se é a comunidade que larga, se é... Olha, que deixe na frente das casas, que a prefeitura passa, o caminhão está passando em 15, 15 dias, ou vem aqui e liga para a prefeitura e pede para o pessoal ir buscar, se não quer deixar na frente das casas, mas não joga assim no meio do mato ali, por causa que, bem dizendo, uma área de preservação, né? Ali embaixo já tem o mato, já tem a sanga e já está tudo sujo de novo. Fica muito feio para a gente e principalmente para o bairro, né? Fica, vão dizer, esses vereadores são muito relaxados aqui. Então, mais uma vez, eu peço que o pessoal colabore com esses lixos. Também sobre os projetos ali, a gente está vendo que está entrando bastantes e bastantes projetos. Até num deles hoje tive falando com as responsáveis da creche ali, que veio dois para contratar as monitoras. Elas estão precisando bastante, porque, na realidade, o horário da nossa creche... Aí até sugeriram, eu também comentei com elas, se no horário de 6 horas ia diminuir os funcionários. Não ia adiantar, ia precisar igual dos funcionários, porque está aumentando as crianças. E tem turmas ali com 18, 20 crianças... E então aí, se o horário ficasse 6 horas por dia, seria bom, por causa que elas pegam às 5h30 da manhã e a outra sai às 2h pouco, depois até às 6 horas da tarde, né? Então, ficaria mais organizado se ficasse o horário das 6 horas corrido, né? Porque aí quando uma pessoa que sobrasse ia suprir a necessidade das outras. Por exemplo, uma pessoa está detestada, uma pessoa... na hora do lanche, né? Na hora do almoço. E também quero falar também da rifa do Márcio. Do Márcio Silva, meu vizinho, né? Quero agradecer o pessoal que está colaborando e falar que vai ser sábado no programa do Dutra, às 5 horas. E às 6? Às 6 horas, então. Eu tinha dito às 5, então às 6 horas, que se o pessoal quer escutar e quer ver o sorteio, né? E em nome dele, agradecer a comunidade, que todo mundo está ajudando mesmo. Eu digo o nosso povo, que a cidade é pequena, mas o povo é grande de coração. A gente só tem que agradecer, porque nesses momentos difíceis que a gente vê que todo mundo é unido, né? Então, no momento era isso, eu devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Antônio Vanderlei Piechak.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores da casa, e o Jorjão, meu boa noite. Primeira mão, a gente vai comentar uns assuntos aqui da cidade, que a gente teve na cidade. Tem uns projetos aí lá no jardim, na rua Pedro Esconce, tem uma lâmpada lá com galho dos passarinhos. A gente encaminhou para a secretaria para resolver o problema. Também a gente vai comentar um pouquinho da estrada lá, da ponte para baixo do Desconce, do Campestre. Eu vou deixar dito que a gente comentou um pouco com o Biase hoje, e com certeza amanhã depois vai ser feito esse trabalho lá, que a gente lutou um pouco. No carisma das pessoas, nós conseguimos alargar aquelas estradas lá. Fico contente por ter alcançado esse objetivo. Aqui na cidade também fico contente que eu pude fazer. E a gente vai fazer mais alguma coisa. Também, muitas faixas elevadas me pediram aqui na cidade, a gente encaminhou para a secretaria, porque tem lugares aí que precisa ser feita essas faixas elevadas, e com certeza a administração vai colaborar e vai fazer esse trabalho aí. Também a gente recebe várias críticas de produtores aqui na cidade também. A gente tem obrigação de comentar certos assuntos. Lá embaixo, na minha região, o meu amigo José Moreno me comentou, e a gente já sabia há muito tempo do problema dele lá. Vem se arrastando, ele tem só um pequeno açude. Ano passado ele sofreu com grande estiagem, ano retrasado, pior ainda. E ele não foi atendido pela administração passada e por essa. A draga ficou lá um tempo, a gente entende que não tem como carregar. Então nós temos que tomar a consciência de comprar um carregador para a draga. Porque ele é uma pessoa pobre, uma pessoa pequena, e nós temos a consciência de trabalhar para os pequenos. Eu vou emprestar um açude, porque eu sou um homem correto e honro a minha palavra. E honro o meu trabalho também. Eu vou emprestar um açude para ele criar levino, porque ele ficou sem açude e sem água e correndo sério risco deste verão. Isso é muito triste. Eu até não gostaria de falar esse tipo de coisa aí, porque machuca um, machuca outro, machuca não sei quem. Mas eu, como vereador, eu tenho obrigação de trazer essas sugestões. Eu fiquei com um sentimento muito grande do José Moreno, mais um ano sem um açude lá. Nós temos que tomar consciência de trabalhar mais para os pequenos, porque muitas vezes, em várias administrações, foi trabalhado para os maiores e os pequenos sempre para trás. Isso eu não tenho orgulho de dizer. E vou pedir para daqui para adiante, para o nosso prefeito e para os prefeitos que vão vir nesta casa, e os vereadores, que tomam consciência que os pequenos precisam ser atendidos. A patrulha agrícola, precisa os pequenos ser os primeiros e não ser os últimos. Lá embaixo, muitos pequenos ficaram para trás e eu não achei graça nenhuma, porque eu sou vereador, eu sou cobrado, e estou aqui para defender o pequeno produtor, porque eu sou pequeno. Sempre precisei trabalhar em volta, porque o meu ganha-pão nas minhas propriedades, eu não estou conseguindo tirar. Veja bem, vereadores e administração. Quando entra um prefeito, às vezes esquece dos pequenos. Entra outro, também. Eu sou a favor dos pequenos, e os pequenos produtores estão sempre ficando para trás. Nós temos que tomar consciência de mudar a patrulha agrícola, porque muitas vezes o trator sai da prefeitura e trabalha para um trator que está tracionado dentro da sua casa, um trator comprado há pouco tempo, e um pequeno fica de fora. Eu não concordo com isso, porque eu sou vereador e tenho obrigação de defender o pequeno e não defender quem tem trator novo dentro de casa. Veja bem, toma consciência daqui para adiante, e eu espero que devagarinho mude essas atitudes, porque esse comportamento eu não concordo e nunca vou concordar. Porque eu sou pequeno, eu sou pobre, eu estou aqui para defender todas as famílias do Nova Esperança do Sul. Também quero dizer para o senhor e para a senhora que essa semana eu fiquei muito triste sabendo na rua que eu ia sair da casa. Eu não sabia e o comentário foi grande. Eu estou saindo mesmo da casa. Veja bem, já tomei uma atitude e a minha atitude ninguém muda. A minha consciência é uma só. Eu trabalhei aqui na cidade, trabalhei nas estradas e estou indo para Alegrete, porque o meu ganha-pão na minha propriedade, eu não consigo tirar para mim comer. Veja bem, lá no meu filho, dois anos atrás, a estufa dele foi arrebentada com temporais, com ventania, e nós temos sérios problemas. O banco não conseguiu pagar, e nós arrumamos dinheiro emprestado, e temos endividado, pagando dívida. Eu fiz dívida no banco, pagando com o meu salário de vereador, e eu estou abandonando a cidade, indo para Alegrete para trabalhar, para o meu ganha-pão, e eu preciso ter obrigação para defender o meu filho. Não gostei muito, porque é uma situação muito triste, mas a minha decisão está tomada e eu sei muito bem o que eu vou fazer daqui para adiante. Vou defender o pequeno produtor, defender as pessoas pequenas, defender todos os números das camisas, porque o número da camisa não é uma só, porque a consciência nossa é defender o pobre e não quem tem máquina e plantadeira dentro de casa, como sempre isso aconteceu. Muitas vezes, em várias administrações, os pequenos sempre serão os últimos. Mais uma vez, eu vou deixar para o José Moreno. Eu tenho um açude para ti, para colaborar esse verão, e o teu açude vai ficar seco por um tempo ainda. Mas eu estou a favor de vocês aí debaixo e do povo de Nova Esperança. E tenho uns assuntos para falar antes de eu ir embora da casa, porque já tenho o serviço arrumado e o meu filho está precisando muito de mim por várias situações. E eu estou saindo da casa de verdade. Se tinha comentários na rua que muitos pensavam que era brincadeira, é sério mesmo. Estou saindo da casa, estou saindo com a consciência limpa, com os pés erguidos ou no chão e com a consciência de mostrar um bom trabalho neste momento que eu tive nesta casa. Eu tenho muito a conversar antes de eu sair dessa casa aqui. Por enquanto, obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Magno Juliar de Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao Jorjão, ao pessoal do 87.9 que nos escuta, meu boa noite. Vou dar uma comentada sobre a lixeira que tem o lado da Becker ali. Foi montada uma lixeira ali e está bem em cima de um barranco. Então, os cachorros chegam ali, mordem o lixo e levam. Então, assim, ó, ou tirar aquela lixeira ou botar uma tampa. Tá? Os moradores já me cobraram e domingo estive por ali e presenciei tudo. Os cachorros vão ali por cima, ali pegam e viram. Então, só botando uma tampa ali, eu acho que resolve. Acho não, resolve a situação. Do lado da Becker, tem uma lixeira grande ali. Lixeira bem boa, grande ali, só que os cachorros fazem... eles conseguem chegar, né? Sobre o... Eu não lembro qual vereador que falou. Ah, o Neto, da ambulância. Da emenda da ambulância. Nós também temos uma emenda de 219 mil. Faz quanto tempo que está aí? E não, 219 mil que veio para uma ambulância do deputado Cherini. Até hoje ela não foi comprada, né? E já faz tempo. Sobre, vou pegar o assunto do vereador Chita, da televisão, né? Isso aí não tente, eu acho que tem que, não sei as câmeras de segurança aqui dentro da prefeitura, se está funcionando ou não. Não sei como está funcionando, se está ou não. Isso aí tem que, senão daqui uns dias não vai ser só uma televisão, né? E nós temos que, como foi na administração passada, foi roubada uma geladeira, apareceu. Nós queremos que apareça também a televisão, né? Sobre os 25 mil, como a vereadora Franciele falou, o vereador Chita, nós achamos melhor a dar uma ajeitada na pracinha. A pracinha no centro, a pracinha aqui na Plácio de Castro, ou nos outros bairros, como foi falado aqui agora, nós achamos melhor. Eu ia investir no meu bairro, aqui na, mas vamos se juntar e vamos dividir. E, de repente, algum brinquedo ali, vamos dar uma restaurada nos brinquedos e vamos ajeitando também. Sobre as lâmpadas de luz também, tem bastante cobrança. Tem uma aqui na nossa frente, aqui não, né, na frente da prefeitura, não foi ajeitada, né? Mas, e o pessoal está cobrando, e nós, a obrigação nossa é cobrar. Nós temos aí para cobrar, para ajudar a população. Seria esse, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, nossa saudação ao Jorjão aqui, que está fazendo a live, a nossa saudação especial aos ouvintes da 87.9, que acompanham as nossas reuniões. Quero começar aqui a minha manifestação hoje falando aqui, seguindo o raciocínio da nossa colega vereadora Fran. A Fran que trouxe para nós aqui, levanta um assunto que é muito mais de conscientização das pessoas, que é na questão de largar o lixo em qualquer lugar, né? Normalmente, as pessoas querem se livrar do lixo. Não, eu me livrando, os outros que vão se lascar. Essa é a verdade. E, infelizmente, nós não temos aí uma condição de poder autuar essas pessoas, né? Pegar no flagrante ali, multar. Só no bolso que vai conseguir mexer realmente com a consciência de quem não quer ver o que causa para a comunidade. Ora, com todas as coletas de lixo que o município disponibiliza, com toda a situação de veículos que vai, que vem, caminhões que recolhem, por que destinar, desovar o lixo em espaços públicos? Né? Então é interessante a gente debater esses assuntos, porque quem sabe essa pessoa não esteja escutando a sessão e possa dizer assim, pô, mas eu errei mesmo, eu rateei. E rateou mesmo, rateou feio. Porque temos que ter consideração com o ser humano, com o vizinho, com a vizinha, com o bairro, né, vereador? O município, né? Isso é um exemplo muito feio que a gente vem fazendo, que as pessoas continuam nessa prática de fazer dessa maneira, um exemplo muito feio, inclusive para os nossos filhos, né? Que exemplo nós estamos dando? Se livrando do lixo, colocando no lado do pátio do vizinho, passando para o pátio do vizinho, passando para o pátio da prefeitura, colocando no bairro da vizinhança, se livrando. Né? Então, eu acho que é interessante, né, vereadora, a gente debater isso aí, pedir que as pessoas se conscientizem de que a cidade limpa é nossa. E todos nós moramos na cidade, então todo mundo pode contribuir e colaborar. A questão das creches, vereadora. Realmente, nós temos a necessidade de pessoal. A cidade cresce na geração de emprego, aumenta o número de famílias, aumenta o número de demanda que a creche tem. Como você sabe, você foi muito bem nas suas palavras aqui de dizer que realmente há uma necessidade muito grande. A questão do horário de 6 em 6, de 6 diretas ali, que é uma questão, cada gestor vê da sua maneira. Eu teria o pensamento até um pouco diferente do gestor atual, mas cada gestor tem a sua posição, né? Eu entendo até que, me parece, sem conhecer muito essa situação, que o espaço de 6 em 6 horas, né, direto, 6 horas, seria mais fácil, né? Seria mais adequado, me parece isso, né? Falando um pouquinho de fora, um pouquinho distante da situação, mas cada gestor tem as suas prioridades e a sua maneira de conduzir os processos. Mas tirando esse mérito da questão, voltando no mérito da necessidade da contratação, ela está aí claramente a necessidade de pessoal para que a gente possa atender a demanda do pessoal. A questão dos terrenos, o Roger já falou, né? O Neto também falou, então fica aí só para relembrar. A questão da Corsan, o vereador Chita se manifestou aqui preocupado, e realmente é uma preocupação, mas nós estamos avaliando, e é claro que a gente vai avaliar a nossa situação, a situação de município para poder tomar uma decisão. Essa decisão, ela pode ter, podemos se basear na decisão de outros municípios, mas, acima de tudo, nós temos que saber qual é a nossa realidade. Qual é o faturamento da Corsan? Quanto é que é a despesa? O que que o município, se aderir ou se encampar, vai gastar, né? Esses estudos é que temos que ter, né? Baseado nessas, depois que nós tivermos essas informações, né, bem claras, é que a gente pode tomar uma decisão se vamos aderir para um lado ou para outro, né? Mas, em todo caso, é um assunto pertinente. E é interessante que a gente troque uma ideia aqui na Câmara, porque a gente representa os segmentos da sociedade. Somos 9 vereadores. Cada um representa um quinhão da sociedade aqui, né? E, muitas vezes, a nossa opinião pode ser que seja uma opinião que coincida com o eleitor, né? Portanto, a necessidade de nós se informarmos, de nós fazermos reuniões, e isso vai haver esses espaços para esse debate, mas é interessante que a gente conheça bastante a nossa realidade, porque se nós tomarmos a decisão que nós tomarmos, nós vamos ter que encarar no futuro para realizar o trabalho. O abastecimento da água tem que continuar, né? Eu queria falar um pouquinho também, senhor presidente, aqui, do decreto 173 do presidente Bolsonaro, esse decreto no início do ano. E só para sintetizar algumas coisas, assim, porque, na verdade, o decreto, ele engessou muito a administração pública. Se, por um lado, proibiu, evitou despesas, por outro lado, o legislativo teve que trabalhar imensa e está trabalhando em função da própria lei 173, que proíbe as contratações, né, através de concursos, né. Então, vocês vejam que quantos e quantos projetos esta casa analisou, aprovou, em função da lei 173. Isso trouxe um enorme prejuízo, por exemplo, para os concursados, que são aqueles de fato e de direito que conquistaram aquela vaga e que não puderam ser admitidos, embora a nossa administração vem primando pela contratação, sempre buscando aquelas colocações, já se baseando no concurso, mas não podendo efetivar. E tendo que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que a gente contrata, abre contrato, né, tudo isso seria desnecessário se a lei não existisse, poderia ser chamado, grande parte da demanda poderia ser preenchido com pessoas do concurso, né? Só para registrar aqui que muitas vezes as pessoas estão aí, estão vendo, o executivo contrata e, na verdade, teria... Porque, na verdade, se contrata, mas o concurso foi feito na administração passada. Já tinha a previsão da necessidade de pessoal, né? Entenda? Então, a gente está preenchendo aí essa situação toda, né, com esses contratos que vêm aí e que, de certa forma, o cidadão que está em casa pode dizer assim, mas quantos projetos aprova, né, de contratação? Mas, na verdade, ela já tinha previsto no concurso anterior, que, inclusive, foi feito pela gestão anterior. Né? Então, comprovou-se, através do concurso, a necessidade de pessoal, né? Então, só para esclarecer um pouquinho essa questão aí. O senhor presidente, eu queria pedir a sua excelência e gostaria de registrar e pedir que ficasse registrado um voto de pesar aqui nesta casa pelo falecimento do professor Gilmar Dodadel. E digo por quê? Pela amizade que a gente teve, pelo que representou o Gilmar para a educação através do IFF de São Vicente, o que ele era um apaixonado pela educação. Ele trazia a educação na veia, né? E eu me lembro, assim, só para citar para os senhores, em 2009, quando vencemos a eleição, eu e o doutor Segato, nós tivemos um encontro no Chapadão. E lá no Chapadão, eu, através do Gilmar, numa conversa, a gente falou da possibilidade do transporte de Nova Esperança, ao exemplo do que tinha o transporte da URI para São Vicente. E aí conversamos, falamos, marquei uma audiência com o doutor Segato, que não teve dúvida nenhuma, em 2009 implantamos o transporte escolar para São Vicente. Quantas e quantos jovens usaram, estudaram, se formaram, se prepararam para o trabalho nessa escola? De nível, de qualidade, né, oferecendo aí gratuitamente um ensino, não tem palavras, né? E através do Gilmar, senhor presidente, através do Gilmar Dodadel, que faleceu esse final de semana, foi a ponte que ligou Nova Esperança a São Vicente. Portanto, senhor presidente, eu peço que o senhor registre da bancada do PDT aqui, se os demais vereadores, estou vendo aqui que todos os vereadores concordam, pelo falecimento dessa grande figura, grande amigo, amigo da educação, Gilmar Dodadel. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal aqui da casa, aos amigos aí das redes sociais do Jorjão e aos nossos ouvintes do 87.9. Venho aqui reforçar o pedido, né, que o Márcio comentou, depois o Magno, e vem sendo cobrado nessa casa aqui há muito tempo, que é uma atenção especial na iluminação pública, né? Então, até vamos fazer para a mesa diretora, é um pedido de providência, conforme nós orientou o prefeito, que tem que ser assim para o serviço acontecer. Então, já quero deixar registrado aqui, pedido de providência, tem esses bicos aqui na nossa esquina, aqui, ó, da prefeitura, né? Tem no posto de saúde, tem lá na Vila Nova. Então, dá uma cruzada aí geral na cidade e com uma atenção, né, especial. A gente não gosta de trazer para casa esse tipo de assunto, mas a gente ia cobrado e, como diz o Piechak, temos que cobrar. Então, estamos aí. Também reforçar o que o Magno falou. O Neto citou aqui que está sendo pago amanhã os 120 mil, né, da ambulância do deputado Franciscon, e a prefeitura, a contrapartida de 170 mil. Na época, a gente conseguiu um recurso com o nosso deputado federal, Scherine, e foi pago esses 219 mil no dia 25 de maio. Era para custeio da saúde, mas foi acordado com o prefeito que ele ia, o quanto antes, fazer uma compra da ambulância. Que bom que está vindo agora, né? A gente esperava que já estivesse aí, mas antes tarde do que nunca. Então, é isso aí que a comunidade precisa e, se Deus quiser, vai ter. Também falar do pontilhão do Ferreira, que o Neto falou, acho que mais do que na hora, né? Que bom que esses tubos venham logo. E acredito que o serviço vai ser feito e vai ficar bom. Também quero dar os parabéns para o capataz das estradas, o Carlinho Sagrilo. Praticamente um guerreiro, né? Porque semana passada, aí, estendendo cascalho nas estradas, teve um dia aí com apenas uma caçamba, que eu acredito que já era para ter outra caçamba no município também, né? Então, às vezes, a gente vem aqui, cobra as estradas, cobra patrulhamento, mas também tem que ter o mínimo de condições para a pessoa trabalhar, né? Senão fica complicado. Então, dá um puxão de orelha aí no executivo, que venha, que compre logo o que precisa, que o município não pode esperar. Temos dinheiro em caixa aí, ó, dinheiro à vontade. Então, vamos usar para o bem público. Prefeitura não é banco para estar com dinheiro guardado. Tem que transformar em benefício para a população. Por hoje seria isso. Muito obrigado. Boa noite.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência, que eu vou fazer uso da tribuna.
Vereador Rodrigo, tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna livre.
Boa noite, senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Jorjão, aos que nos acompanham pelas redes sociais e aos ouvintes da 87.9. Quero começar, até recebi agora, não ia fazer uso da tribuna, mas já fazer um pedido de providência também, que seja registrado e mandado para o executivo, é sobre serviço de retroescavadeira na região do Capão Grande. O pessoal pediu lá, o secretário disse que fez o serviço para 2-3 lá e disse que ia vir para colocar os GPS e retornava. Faz dias e não volta. Então, o pessoal está cobrando, está necessitando do serviço. Então, que se tome uma providência nessa questão aí. A questão das bancadas aqui, a gente resolveu dos 25 mil investir nas pracinhas. A gente entrou em acordo as duas bancadas, PP e PL, para investir nas pracinhas, que a gente vê que está bem precária a situação dos bairros em questão de pracinha. E como eu falei, como se tivesse emenda impositiva, a gente podia se programar. Como não tem, então a gente vai investir nessa área aí, que a gente acredita que vai dar para fazer uma cobertura boa e investir, né, como se investe em educação. Criança também precisa brincar, né? Então, investindo nessas pracinhas aí, a gente acredita que vai ser um dinheiro bem investido. A gente sabe que tem outras demandas, mas como o recurso é pouco e a gente não tem garantias que vai ter de novo,
a gente poderia investir em outras áreas. Então, a gente decidiu, optou por isso. Até o vereador Vanderlei Peixar, que foi embora, estava nervoso hoje, por causa das notícias também, eu também fiquei surpreso com as mudanças de verdade que vem acontecendo na administração. Secretaria, a gente não sabe mais quem é os secretários, porque fica um mês um secretário da saúde e já vai para o quinto, em menos de um ano. Então, a gente escutava muito aqui na sessão que a nossa administração não tinha planejamento. A gente escutava muito isso aqui. Os 4 anos a gente passou escutando planejamento, tem que ter planejamento, tem que ter planejamento e mais planejamento. Em questão, quando vinha projeto em cima do laço para... A gente, até agora eu vou comentar, a gente nunca falou, nunca comentou, né? E a gente escutava isso aqui. Quando chegava o projeto de educação, a gente vai votar, mas que se planeje e mando antes. A gente escutava muito isso aqui. E, como se diz, quando a gente cobra, tem que fazer melhor, né? Então, a gente fiquei com... Pena, a gente não pode ter pena de ninguém, né? Mas fiquei com pena do Vanderlei Peixar, porque a gente conhece, ele gosta da política, como nós todos que estamos aqui, né? Porque a gente está aqui porque gosta, né? E quer ajudar. E eu acho que se confirmar isso aí, é muito... Porque ele tem os eleitores dele, como eu tenho os meus, como cada vereador tem os seus, para trabalhar pelos eleitores, pelo povo. Eu concordo com todo o discurso dele, porque tu te programa, né, como próprio vereador que vai voltar, deve ter se programado desde a questão financeira, né, como ele comentou aqui. Acredito que o vereador Cristiano, que vai retornar, também tinha se programado por 3 anos praticamente, né? Então é uma mexida na estrutura e sem as pessoas que são, que teriam que saber, sabem por último, né? Porque o vereador Vanderlei, com toda a razão, acredito que nenhum de vocês tira a razão dele, do discurso dele aqui, porque ele foi o último a saber, né? Toda a população já sabia. Então isso pega mal para ele, fica ruim para ele. E a gente fica sentido quando acontecem essas coisas, né? Então, porque eu acho que tem tantos meios para organizar as coisas, e eu acho que esse caminho não é o correto, porque a gente acaba até perdendo a confiança. Tu conversa com o secretário, amanhã já não é mais o mesmo, fazem coisas nas costas dos próprios companheiros, imagina dos adversários. Então, eu falei com o prefeito, que não concordava hoje aqui com ele, que com essas... Não, isso é uma opinião minha, né? Porque ele faz o que ele quer lá, ele manda embora, chama quem ele quiser, né? Não, só que a gente acaba conversando com os secretários, dali um pouquinho já não é mais o mesmo, daí tu já não pode cobrar, porque o que tu acertou com o passado já não é mais com o que está no... Então, a gente gostaria que tivesse tivesse uma sequência de trabalho, né? Porque um começa um trabalho, daí o outro já recomeça. Secretaria mesmo de saúde, eu acredito que estava começando a alinhar de novo com o Elton, estava começando a alinhar de novo, teve problemas, ele estava conseguindo resolver, daí vai lá e mexe de novo. Não que o próximo que vai assumir não vá fazer um bom trabalho, mas tu mexe com a estrutura, com o funcionalismo, vocês sabem, quem foi secretário, vocês sabem que o companheirismo com o secretário, com a continuidade do trabalho, é muito importante para os andamentos para a comunidade. Então, a gente pede que o prefeito tome consciência disso e estabilize esses que vai mudar agora e dê sequência nos trabalhos para o bom andamento até para a comunidade. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção.
Devolvo a presidência.
E agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários e cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul.
Justificativa ao projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente, submeto à consideração de vossas excelências o projeto de lei anexo que estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. A criação da política pública municipal de registro e de identificação animal tem por objetivo o controle sanitário, a fim de registrar os animais domésticos com as informações do animal e de seu dono, que passa a ter total responsabilidade sobre o animal depois de registrado. Outra grande importância é a facilidade e o acesso aos dados do animal no cadastro e facilitar o resgate do animal caso ele se perca, ou seja, roubado, entre outras centenas de vantagens. A forma de identificação está sendo estudada e será implementada através de regulamento próprio a ser divulgado posteriormente, mas pensando no bem-estar animal e no menor custo ao proprietário. A presente proposta se faz em virtude do processo judicial movido pelo Ministério Público Estadual em face do município, que tramita há muitos anos sem nenhuma solução eficaz, para que, em primeiro momento, possamos identificar e melhor controlarmos a população animal em nossa cidade. A proposta do projeto de lei, em anexo, destina-se à proteção dos animais domésticos ou domesticados, e convém lembrar que a proteção aos animais e a salubridade pública são interesses que se voltam ao mesmo fim, já que as medidas que protegem os animais são as mesmas preconizadas pela OMS, por atuarem na defesa da incolumidade pública. Desta forma, apresenta-se o projeto de lei em anexo, pois é de natureza pública o interesse em implantar tais procedimentos. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação desse projeto de lei por esta prestimosa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 19 de agosto de 2021. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 59 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 59 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 94 de 27 de outubro de 2021. Suprime o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal 1148, de 9 de setembro de 2009, e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 94, de 27 de outubro de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminho ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que tem o objetivo principal de suprimir o inciso 4º do artigo 2º da Lei Municipal número 1148, de 9 de setembro de 2009 e da outras providências. Conforme redação do presente projeto, a proposta visa a desvinculação do recurso proveniente do Fundo Especial do Petróleo, o qual possui vinculação própria, e esta alteração se faz urgente para programar-se a lei orçamentária para o próximo ano. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de outubro de 2021. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 94 em discussão. Se haver concordância das bancadas, vão votar hoje esse projeto. Então, esse projeto de lei número 94, baixo para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 95, de 27 de outubro de 2021. Suprime o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 756, de 20 de dezembro de 2002, e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 95, de 27 de outubro de 2021. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e senhores vereadores. Encaminho ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que tem o objetivo precípuo de suprimir o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 756, de 20 de dezembro de 2002, e da outras providências. Conforme redação do presente projeto, a proposta visa a desvinculação das taxas provenientes de expedição e renovação de alvarás, de hotéis, restaurantes, agências de viagens e similares do Fundo Municipal do Turismo, sendo esta alteração urgente para programar-se a lei orçamentária para o próximo ano. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de outubro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 95 de 2021 em discussão. Esse também, se haver concordância das bancadas, vamos votar hoje. Então, o projeto de lei número 95 de 2021 baixa para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 96 de 27 de outubro de 2021. Altera os artigos 13, 255, parágrafo 3º e 257, parágrafo 1º da Lei Municipal número 811, de 16 de dezembro de 2003.
Justificativa ao projeto de lei número 96, de 27 de outubro de 2021. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera os artigos 13, 255, parágrafo 3º e 257, parágrafo 1º da Lei Municipal número 811, de 16 de dezembro de 2003. Para a apresentação do presente projeto, levamos em consideração o período ímpar de dificuldades financeiras geradas principalmente pelo desequilíbrio econômico nacional e mundial em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, situação que está acarretando redução e até extinção de renda dos cidadãos e arrocho orçamentário no empresariado em geral. Diante disso, estamos propondo a alteração do índice de correção, passando a ser utilizado IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, uma vez que tal índice está em patamar mais baixo e condizente com a realidade econômica e financeira. A legislação atual prevê a correção da URM pelo índice de inflação medido pelo IGPM, que acumula alta de 24,8733% nos últimos 12 meses, enquanto o IPCA, índice medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumula alta de 10,2464% nos últimos 12 meses. A URM é a unidade de referência para cálculo e lançamento de todas as taxas e impostos municipais, incidindo também nas correções anuais dos parcelamentos, razão pela qual encaminho este projeto com a finalidade de conceder aos contribuintes uma revisão não tão onerosa como a atual. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa, nos moldes previstos na Lei Orgânica Municipal. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de outubro de 2021, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 96 de 2021 em discussão. Esse projeto também, se haver acordo entre as bancadas, vamos votar hoje. O projeto de lei número 96 de 2021 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 97 de 28 de outubro de 2021,
autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente.
Justificativa ao projeto de lei número 97, de 28 de outubro de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. O presente projeto tem como finalidade solicitar a contratação de profissional técnico em agropecuária, sendo de extrema importância esta contratação pelo fato de que este é um profissional que possui conhecimentos e requisitos para a área. A atuação do profissional se dá pela execução de tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários, organizando e executando tarefas ligadas à produção agrícola, prestando assistência sobre o uso e manutenção de máquinas, implementos, instrumentos e equipamentos agrícolas, orientar quanto à seleção de sementes, plantio, adubação, cultura, colheita e beneficiamento das espécies vegetais. O técnico em agropecuária ainda pode fazer a coleta e análise de amostras de terra, estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção, orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros fenômenos que possam assolar a agricultura. Preparar ou orientar a preparação de pastagens ou forragens, dar orientação de caráter técnico a pecuaristas, orientando as tarefas de criação e reprodução de gado. A contratação obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo 21, atualmente em vigor, e se estenderá pelo prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período, se perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa da aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, Rio Grande do Sul, Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 28 de outubro de 2021. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 97 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 97 de 2021. Baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 91 de 2021. Autoriza a permissão de uso gratuito de área pública ao Sicredi Vale do Jaguari e Zona da Mata RS Minas Gerais para fins que menciona e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 91, de 21 de outubro de 2021. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho às vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que objetiva a permissão para que o Sicredi instale um totem personalizado, chimarródromo, na Praça União, possibilitando a sua utilização pela comunidade em geral. A área cedida a uso especial destinar-se-á exclusivamente durante vigência da permissão para a instalação de um totem personalizado constituído integralmente de aço inox com 83 cm de largura por 53 cm de comprimento por 188 cm de altura, destinado ao fornecimento de água gelada, natural e quente para o consumo humano, bem como tomadas elétricas, que servirá para uso de carregar aparelhos eletrônicos. Consideramos que será um incentivo para que as pessoas se utilizem da nossa praça como ponto de integração aos finais de tarde e aos finais de semana e feriados, inclusive auxiliando durante as mateadas e domingueiras que a administração pretende realizar no local. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 21 de outubro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 91 em discussão. A concordância é o projeto do Chimarródromo ali para abrir o espaço. Então, havendo concordância das bancadas, o projeto de lei número 91 de 2021 baixa para a comissão permanente e única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 98 de 1º de novembro de 2021. Cria o concurso de decoração natalina premiada, Natal Magia, do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 98, de 1º de novembro de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei em anexo que visa criar o concurso de decoração natalina premiada, Natal Magia, do município de Nova Esperança do Sul. O objetivo deste projeto é deixar o município mais belo, iluminado, mais receptivo para receber antigos e novos visitantes e fomentar o turismo regional e incentivar o comércio local, valorizando a época que antecede uma das datas comemorativas mais importantes, o Natal, mantendo o espírito natalino de fraternidade, respeito e de amor ao próximo, além de tornar a cidade mais bela e receptiva para as festividades natalinas, promovendo com isso a imagem do município na região e uma forma de competição saudável. Assim, a partir de um incentivo motivacional, o concurso pode ser visto como um estímulo à comunidade, para que se interesse mais em enfeitar suas casas e prédios, buscando a valorização dos nossos munícipes e trazendo com isso mais alegria à população e aos visitantes. Com esse engajamento, todos os anos, o concurso poderá premiar os participantes mais enaltecidos pela comunidade, com a pretensão de fazer com que todos possam ver uma cidade mais encantadora pela magia do Natal, nas festas de finais de ano. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente proposição, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa em regime de urgência para que possa vigorar no Natal deste ano. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 1º de novembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 98 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 98 de 2021 baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 99 de 1º de novembro de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial por tempo determinado de dois médicos plantonistas para atuarem em plantões junto à Policlínica Valdir José Lovato.
Justificativa projeto de lei número 99, de 1º de novembro de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei em anexo, que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de dois médicos plantonistas para atuar junto à Policlínica Valdir José Lovato. Os profissionais a serem contratados atenderão aos plantões na Policlínica em finais de semana e feriados, de acordo com as escalas. Sendo assim, torna-se urgente as contratações para que não haja interrompimento dos atendimentos em virtude da falta desses profissionais. Importante informar que a médica Lidiane Silva de Matos não poderá ter seu contrato renovado pelo motivo de ter alcançado o limite máximo de 60 meses, razão pela qual se faz necessária a presente autorização com urgência para evitar a interrupção dos serviços. Tais contratações obedecerão à ordem do processo seletivo que será realizado pelo município e se estenderá pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período sucessivamente, se perdurar a necessidade que ocasionou a contratação. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, Rio Grande do Sul.